Fala, meus consagrados, bem-vindos à Rede Podcast, a rede de podcasts que mais cresce no Brasil. Somos o Podcast, o Na Mesa do Boteco e a Suíte Imperial. Nos ouçam no Spotify, SoundCloud, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcast e no aplicativo Red Pilados, que você baixa diretamente na loja do Google. Estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. Só procurar por Rede Podcast. Nos apoie no apoia.se/podrecast e no aplicativo PicPay, @podrecast. Vocês também podem comprar camisetas exclusivas da Rede Podrecast na Wake Up Imperium. Só acessar wimperium.store/podrecast e aproveitar as nossas camisetas exclusivas. Agora, fique com mais um episódio de um de nossos podcasts. Valeu! Fala, meus consagrados. Eu disse que voltaria com o Mundo do Boteco só em fevereiro. Mentira. Conheci a senhorita Mai, que vai gravar conosco hoje. Mai Almeida, né, Mai?
Isso.
Mai Almeida, ela é uma garota que estuda UF, que está lutando pelo Aliança, e ela mesma vai se apresentar, dar mais detalhes sobre tudo isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Mai. E vamos lá, se apresenta aí na mesa do Boteco.
Olá, pessoal. Boa tarde, todo o pessoal do Boteco. Que honra estar aqui, né? Eu que agradeço pelo convite também. Fico muito satisfeita de estar podendo conversar com vocês. E meu nome é Mairane Almeida, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Sou aluna do COF já tem 3 anos e meio. Sou uma grande admiradora do Olavo. Devo tudo, na verdade, a grande mudança da minha vida se deve a tudo que eu conheci com o Olavo. E desde a eleição de Bolsonaro, quando o Olavo já nos alertava, né? Que a gente estava elegendo o presidente, mas que a gente tinha toda uma base por trás do que estava acontecendo. E a gente estava levando ele para a Cova dos Leões, sozinho. Isso começou a me incomodar e a me tirar um pouco do anonimato, para que eu pudesse, de alguma forma, contribuir. Eu sou formada, eu fiz matemática, estudei matemática um tempo, nada a ver com o que eu faço hoje. Depois fiz trabalhar com outras coisas, também trabalhei um pouco com marketing, depois eu tive uma loja de roupas. E depois, de um tempo para cá, eu passei a estudar um pouco mais. Tem uns meses que eu tenho só estudado um pouco mais, tenho me dedicado a estudar muito no tempo que eu parei. Tenho 6 meses que eu tenho estudado bastante, integralmente. E então eu vi também a chance de ajudar o Aliança, né? E aí eu queria contar e conversar um pouco sobre isso com vocês, porque eu tenho visto o pessoal muito perdido na rede. E a gente tem precisado de muita ajuda, porque nós somos poucos, somos voluntários, e os prazos estão para ser cumpridos. Então, o que eu posso dizer é isso. Estou aqui à disposição, estou sempre no Twitter, e essa sou eu.
Sua arroba no Twitter qual que é?
Minha arroba no Twitter é Almeida Mairane. Almeida Mairane com 2 N's.
Se procurar como Mai, M-A-Y, Almeida, vai achar também.
Vai me achar também. Se procurar como Mai Almeida, já me acha. Eu estou sempre marcando vocês lá nos meus vídeos, para ver se dá uma... para sempre subir. Porque, na verdade, eu tinha um outro perfil, mas aí eu fui derrubada, né? Um outro perfil que eu tinha, eu fui derrubada. Aí eu voltei, depois voltei com meu nome mesmo e com minha foto. O outro perfil
foi derrubada. Clássico.
Normal, né?
Eu sei como é que é.
É.
E aí, como é que... explica pra gente o que é o Aliança.
Olha, na verdade, deixa eu explicar mais ou menos o que acontece. O Aliança, eu não sei se vocês viram hoje, mas começou a sair algumas coisas a respeito do PSL, algumas coisas que o presidente já vinha se incomodando há um tempo, né? E que, inevitavelmente, se ele continuasse, ia respingar para ele. E, corajosamente, ele decidiu sair do PSL. Foi muito corajoso da parte dele, né? Ele saiu do PSL. E aí, alguns deputados que estavam incomodados e alinhados também com ele, e passaram o ano de 2019 muito incomodados com o que estava acontecendo, decidiram mostrar o apoio ao presidente. Aí foi quando teve aquele racha que vocês viram, né? Que aconteceu. E aí, eu vou brevemente contar aqui para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam, mas tem uma figurinha bem importante no meio da história, que talvez ela seja a parte central, e é bem curioso falar sobre isso. Ela é minha amiga, nós vamos nos ver pessoalmente no sábado, agora aqui, na convenção. Mas ela é minha amiga, a gente se fala sempre, e é Karina Cufa, a advogada de Bolsonaro e da Aliança. Karina é uma peça fundamental para entender o que houve. Que assim, por que, que eu quero falar isso? Porque ela vai ser muito atacada, até se o partido sair para as municipais, ela vai ser uma pessoa muito atacada. Ela vai ser uma pessoa que vai ser muito visada e atacada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o PSL em São Paulo, ele não ia ter candidatos. O PSL em São Paulo estava inviável para 2018. E ela conseguiu tornar o PSL em 2018 viável. Então, vocês percebam que vai começar uma narrativa sobre isso. É, desculpa, Boteco, até não ter entrado bem antes, mas é porque eu queria que vocês entendessem essa parte.
Não, ótimo.
Porque isso
ótimo.
É muito Over. Importante para que a rede também ajude a se mobilizar com isso. Porque vejam bem, ela possibilitou que todas as pessoas em São Paulo fossem candidatas. Com isso, inevitavelmente, é óbvio que as pessoas ali devem a ela, né? Porque se ela não tivesse conseguido tornar a candidatura em 2018 do PSL de São Paulo viável, ninguém teria sido eleito. Nenhum deles teria sido eleito. Nenhum senador e nenhum dos deputados que foram eleitos. Não pelo PSL, poderiam ir por outro partido, mas pelo PSL não. Então, ela é peça fundamental. Por quê? Porque ela é uma pessoa da confiança do presidente e é uma mulher corajosa, muito corajosa. Então, ela fez isso. Quando ela começou a perceber a inquietude do presidente, aquela agonia toda, ela se dispôs a criar uma aliança. E aí, a aliança foi uma coisa que o presidente já... Ele, na verdade, ele não queria ser o presidente, ele não sonhava com isso, mas era algo que ou ele fazia, ou a gente ia ficar refém sempre... de partidos fisiológicos, né? Coisas que a gente não tinha como fazer. Então, a aliança foi criada. Eu não estive na Convenção de Brasília, eu não estive lá. Na verdade, na Boteco, eu nunca fui uma figura muito central. Talvez isso também seja bem importante falar. Eu nunca fui uma figura que sempre apareceu muito nos holofotes. Eu sempre fiquei muito nos bastidores. Então, eu sempre fui muito tranquila e muito reservada, né? Eu nunca fui de aparecer muito. Mas quando eu percebi que ou vai ou vai... É? Soldado que vai para a guerra e tem medo de ver covarde. Então, a aliança, ele tem essas características. O estatuto da aliança está lá. É um partido que tem a base daquilo que o presidente quer, né? A base conservadora, patriota. Ele quer ser, ele é liberal na economia, ele é conservador nos costumes, mas, acima de tudo, ele tem no seu estatuto em si regras bem interessantes e bem rigorosas. Porém, a minha preocupação não é nem essa agora. A minha preocupação é, hoje o presidente tem uma declaração e as pessoas não estão entendendo. Ele disse, se meu partido não ficar viável para 2020, eu não vou me meter em candidaturas municipais. Então, é muito importante você ter me chamado para vir aqui, porque eu preciso alertar as pessoas para o seguinte, existem prazos a serem cumpridos. E eu preciso contar como é que vai funcionar isso. O Aliança hoje, ele é feito exclusivamente de pessoas voluntárias, certo? Todas as pessoas que estão hoje, elas são voluntárias. Não existe como é que eu posso dizer? Não existe nenhum filiado, não existe nenhuma liderança, não existe nenhum candidato que se apresente como, a não ser o Major Vitor Hugo, que em Goiás é ele. A única liderança firmada é o Major Vitor Hugo em Goiás. Mas tirando ele, nenhum outro, até aqui na Paraíba mesmo, não existe ainda nenhuma liderança escolhida. Porque o partido precisa, primeiro, das assinaturas para que se possa o processo, né, isso, de formação continuar. E aí, deixa eu te explicar como é que vai funcionar. As coletas das assinaturas estão acontecendo. As pessoas vão lá no site, preenchem tudo certinho, fazem a coleta da assinatura e vai levar. Mas o que é que me preocupa, a princípio, é porque eu vejo que tem muitos nomes bons que sairão candidatos a vereadores, algumas pessoas... As prefeituras, eu também não tenho como te falar, Boteco, porque assim, as prefeituras eu acho que vai ser uma coisa da escolha do presidente, uma coisa que vai ser dele, né? A escolha, isso aí eu tenho quase certeza. Mas os vereadores, as pessoas que são alinhadas, que querem, que são pessoas até que estão aí avulsas, né? Elas podem sim vir para cá, do lado de cá. Só que para isso elas precisam nos ajudar. Como eu te falei, nós somos poucos. E aí, às vezes, dá a sensação de que está meio desorganizado, que está meio perdido, né? Que está tudo muito bagunçado. Mas não, não é isso. É que nós somos poucos. E aí, a mão de obra, quando ela é pequena, para um projeto tão grande que se espalha no Brasil todo, é necessária uma mobilização como houve em 2018, onde as pessoas voluntariamente faziam a campanha para o presidente. Então, aí você deve me perguntar, mas agora, o que é que vocês precisam, o que é que a Aliança precisa para se formar, né? Talvez essa seja a sua pergunta.
Exatamente.
O que é que a Aliança hoje é? Um apoiamento. Então, o que é que a Aliança precisa de maneira prática? A Aliança precisa que as pessoas entrem no site, né? Que elas não estejam filiadas a nenhum partido, que elas entrem no site, façam a sua fichinha lá, preencham os seus dados. Aí o site vai enviar um linkzinho para o e-mail, esse link já é a ficha. Então, você vai pegar essa ficha, vai no cartório, reconhecer firma. Isso tudo já está nas páginas de Aliança pelo Brasil. Já tem o Felipe Barros, o deputado pelo Paraná, fez um vídeo muito interessante sobre isso, mostrando passo a passo. Essa parte da ficha é tranquilo, só vai lá para reconhecer. Tem alguns cartórios que estão...
Só uma coisa para a gente não perder o fio, é que o e-mail, às vezes, pode cair na caixa de spam. Então, a pessoa que fizer o cadastro no site, dá uma olhada na caixa de spam.
Exatamente.
Porque vai... Então, assim, cadastrou, tenha certeza do e-mail que está cadastrando para você poder receber a ficha.
Receber a ficha.
Não receber na caixa de entrada, vai no spam que vai estar lá.
E aí
aí vai imprimir, assinar e levar até o cartório para reconhecer firma, é isso?
Exatamente. No cartório vai ter reconhecer firma. Aí agora a parte do cartório, onde está tendo muita confusão, é o seguinte. Existe o cartório notarial brasileiro, né? Que é o cartório de notas. Então, a Aliança, a princípio, tinha feito fez uma parceria com alguns cartórios. E o que acontece? Esses cartórios retêm as fichas. O pessoal está muito desesperado, achando que o cartório não vai sumir com a ficha da pessoa, que o pessoal do cartório vai desaparecer, está entendendo assim, que vão, enfim, burlar a ficha. Não, se a pessoa deixou a ficha lá no cartório, fica tranquilo. Agora sim, é importante dizer, como a pessoa não confia, ela tira uma foto, né? Da ficha quando ela deixar no cartório, tira uma foto no celular, também vê a marca data, né, que deixou e o cartório que deixou. Porque isso é importante para a pessoa ter uma segurança. Mas se o cartório reteve, o cartório ficou com a sua ficha, beleza, pode deixar a ficha lá. Chegou no cartório, o cartório não retém a ficha, ele vai pedir para você levar a ficha de volta, você fica com a ficha na mão. Aí pronto. Aí deixa eu te explicar a primeira parte, que é a parte do quando o cartório vai reter, não é isso? O cartório reteve, fica tranquilo. Por quê? O Aliança está cadastrando aliados, né? Voluntários que irão passar nos cartórios e irão recolher essas fichas. Essas pessoas serão pessoas cadastradas pelo próprio pessoal do Aliança. Entendeu? Não é qualquer pessoa que vai chegar no cartório e conseguir tirar a ficha. Não. Ela está sendo cadastrada junto ao cartório, ao Serviço Notarial Brasileiro. Ou seja, a pessoa, quando chegar naquele cartório para pegar a ficha, o nome dela vai ter que estar constando no sistema. Entendeu? Então, ela só tira aquela ficha se ela estiver cadastrada. Se ela não tiver, ela não tira. Então, uma pessoa responsável vai lá e vai tirar essas fichas. Entendido essa parte do cartório, sim, todo mundo fica em pânico. Então, só vai tirar quem tá cadastrado pelo próprio Aliança no sistema dos cartórios. Pronto. Tá no cartório, beleza. É pra gente até mais tranquilo. Mas aí as pessoas que não estão, que o cartório não retém, o que é que elas têm que fazer? Enviar, a princípio, era enviar pelos correios para o site, para o endereço do Aliança em São Paulo. Porém, mudou a estratégia da semana passada para cá. Por quê? Porque tem um prazo. E aí, deixa eu te explicar o que eu peço para as pessoas fazerem. As cidades estão se reunindo. Tem muitas cidades em que há já a coleta de assinaturas. Tem cidades em que as pessoas já estão fazendo um dia de apontamento, elas estão recolhendo as assinaturas. Tem deputados estaduais e vereadores que estão ao lado do presidente. Então, é importante que as pessoas procurem saber se na sua cidade tem um deputado estadual, se tem um vereador, se tem um grupo, certo? Que está fazendo esse tipo de ação para que você possa se juntar a essas pessoas e deixar a sua ficha com elas. Entendeu? Por quê? Porque se mandar tudo para São Paulo, corre o risco de não dar tempo. Aí eu já te explico o próximo passo. Vai correr o risco de não dar tempo. Então, a gente tem orientado agora, a nova orientação é de que as pessoas procurem na sua cidade se tem já algum movimento, se já tem um vereador, um deputado, se tem um ponto de coleta de assinaturas. As cidades inteiras já estão se mobilizando para isso. E procure olhar no site, Aliança, no Instagram da Aliança pelo Brasil, que está sempre lá mostrando. Aí, não teve jeito. Na minha cidade, não tem coleta de jeito nenhum de assinaturas. Não tem jeito. Não... Então, envia pelo correio para o endereço que está na ficha. Boteco tem o endereço do Aliança, certo? Então, a pessoa vai no correio, se quiser, envia. Eu recomendo para as pessoas que estão enviando pelos correios, que querem ficar tranquilas, que façam com a R, né, com aviso de recebimento. Que aí a pessoa fica tranquila que a sua ficha foi para o Aliança em São Paulo e que ela vai, quando chegar lá, ela vai ser notificada que chegou a sua ficha. Certo? Pronto. Acho que essa parte a gente está claro, né? Essa parte aqui das fichas. Agora sim, vamos para a parte mais importante, que é... Ontem eu estava conversando com Karina e a minha pergunta foi a seguinte. Karina, qual a data limite para que essas assinaturas estejam viáveis para que o TSE comece a abra, né? Para você tramitar na parte jurídica. A princípio ela me respondeu, não, as fichas vão entrar e aí quando chegar em 500 mil o TSE vai nos avisar. Eu disse, não, a minha pergunta é, para as municipais de 2020, até quando essas assinaturas precisam estar viáveis? Ela me disse, até no máximo final de fevereiro. E aí onde vem o problema. Porque...
Tá aí já, né?
Mas aí tem um problema que aí onde é que as pessoas precisam se... Que nem essa informação que eu estou dando agora, talvez só as pessoas mais do núcleo entendam e saibam. Por isso, muito importante... tá conversando isso contigo, porque é o seguinte, vamos lá, olha o processo como é feito. O grupo em São Paulo é minúsculo, certo? É minúsculo, minúsculo, e aí depois eu vou usar aquele espaço aqui para ver o pessoal que queira ser voluntário, que possa ajudar, inclusive fazendo alguns vídeos, algumas coisas que podem até me procurar, me chamar, eu encaminho para alguém lá do Aliança de São Paulo, porque isso a gente tá precisando muito. Dessa molecada nova aí que está no Twitter, que talvez queira ser voluntário, pode nos ajudar muito. Mas vamos voltar para o prazo, que é importante. Então, olha o que tem que acontecer. Por que eu estou pedindo para as pessoas deixarem com alguém na sua cidade ou no seu estado? Porque, veja bem, os aliados estão sendo cadastrados. Até os aliados estão passando os CPFs, estão passando por uma consulta de antecedentes criminais, que é para não ter nenhuma brecha de dizerem que tem algum aliado, que tem alguma coisa na justiça de errado, que deu errado, enfim, para não dar problema. Até isso, para a gente, é complicado. Porque não precisaria, né, passar por isso aí, porque é só pegar uma ficha e jogar no sistema. Mas a dificuldade de ainda não ter sido recolhidas fichas nos cartórios é porque os nomes dos voluntários dos estados estão passando por uma triagem de CPE, de antecedentes criminais. O partido está para liberar, está aqui para sexta-feira, no mais tardar segunda. E aí, onde é que vai acontecer? Quem deixou a ficha no cartório, as pessoas vão passar para pegar, o que é que vai acontecer? Os responsáveis nos estados irão lançar, eles vão pegar as fichas, certo? E irão lançar no sistema do TSE. Quando você vai lançar no sistema do TSE, vão sair os nomes. Por exemplo, Se eu não me engane, o TSE vai lançar um rosto, que é uma ficha de rodapé, mas aí tem que ser sempre, por exemplo, quando eu cadastrar 100 fichas, eu vou pegar, digamos, eu peguei, segunda-feira alguém vai me entregar 100 fichas, certo? Eu vou pegar essas 100 fichas e vou cadastrar no sistema. Quando eu cadastrar, o TSE vai imprimir o rosto. O que é que acontece? Essas fichas, quando elas são impressas, em cada pessoa cadastrada vai aparecer o cartório eleitoral dessa pessoa. Essa ficha precisa voltar para o cartório eleitoral. E aí começa a contagem oficial do TSE. Entendeu qual é a grande sacada aqui? Que até então estava sem ter... Que se fosse só para São Paulo não ia dar tempo? Por quê?
Entendi.
Porque só vai começar a contagem a partir do momento que volta para o cartório eleitoral. A firma está reconhecida, o TSE não precisa fazer a conferência, né? Com a firma reconhecida. Então, o cartório vai computando, entendeu? Vai chegando no cartório, ele vai computando. E o TSE vai recebendo a quantidade de apontamentos que o partido está subindo. Quando bater 492 mil... Vamos botar 500 mil. Quando bater 500 mil, certo? O partido é avisado que está ok. E aí pode entrar para seguir com a tramitação. Por que que a gente tem até o final de fevereiro para conseguir fazer, juntar as fichas, os aliados nos estados conseguirem computar tudo, né? E enviar para o cartório eleitoral. Tem estados que já estão super organizados. São Paulo já está, parece que o Rio já está. Paraíba já está, já tem muita coisa organizada. Aí, o que que acontece? Outra coisa, precisam ser em 9 estados diferentes. As 492 mil assinaturas precisam ser em 9 estados diferentes para poder valer. Aí, pronto. Conseguiu chegar nisso aí. Aí, a Karina vai ter março. Ela vai tentar colocar em alguma sessão do TSE, encaixar em março, certo? O pedido formal. Ela está muito otimista que, se conseguir as 492 mil assinaturas até o final de fevereiro, ela está otimista que irá conseguir colocar em pauta em março para que o partido esteja viável. Aí a gente tem outro problema, que é a filiação, por causa do filtro. E a filiação é até 4 de abril. Então, aí a gente já está tentando ver uma forma de nessas conferências e até mesmo de ver uma questão com a central de formar um grupo para que as pessoas nas suas cidades, nos seus estados, já comecem a passar os nomes e os dados das pessoas que queiram ser candidatos a vereadores, se ficar pronto para 2020, para que a gente possa tentar começar a fazer um filtro, uma triagem. Por quê? Pelo prazo curto, Boteco, provavelmente, e é uma coisa que eu estou sendo muito sincera, algumas pessoas ainda irão conseguir burlar, entendeu? O critério do partido, alguns critérios.
Sim,
é inevitável.
Sim.
As pessoas também precisam entender que é uma coisa que está em formação e que, como diz Olavo, nós passamos anos e anos sendo sugados, né? Pelo marxismo, toda essa coisa que foi feita conosco. E o que é que acontece? É inevitável. Por enquanto, não dá. Eu acho que nessa primeira filtragem, se passar para as municipais, ainda vai, infelizmente, ter algumas pessoas que vão conseguir passar no filtro. Porque se a gente quer que seja viável a candidatura para as municipais, a gente precisa ter candidatos afiliados. Agora, como eu estou te falando, a gente está se antecipando no sentido de começar a organizar. Isso é uma ideia que foi levantada ontem à noite, que provavelmente a gente deva conversar no sábado, mas é de fazer isso que eu estou te falando, é de começar a pedir nos eventos que as pessoas que têm interesse deixem todos os seus dados, né? Deixem seu telefone de contato, para que haja essa filtragem, para que na hora que, pronto, digamos que conseguiu colocar no dia 15 de março, entendeu lá um exemplo, conseguiu colocar na audiência lá no Supremo Tribunal Eleitoral, no STF. Conseguiu colocar 15 de março. Pronto, beleza, o partido está ok. Então, tem até 4 de abril, tá entendendo? Para filiar e o pessoal sai candidato. Então, a grande questão é essa. Aí também eu preciso que as pessoas tenham esse entendimento e essa paciência. de entender
é.
Que não tem
é isso que eu ia falar.
Sem, não tem como sair dessa agora, se sair para 2020, não tem como sair atirando em todo mundo. É, por exemplo, eu vejo em alguns... Aqui, eu vou falar aqui do Nordeste, por exemplo. Aqui na Paraíba, não. Graças a Deus, aqui, o pessoal é muito unido. Eu tenho que tirar o chapéu, assim. É muito impressionante. Mas eu quero falar de alguns estados. Assim, eu não vou dar o nome dos estados, mas tem estados aqui no Nordeste em que já está o quebra-pau. Porque, por exemplo, um
porque
vereador...
É né?
Isso, por exemplo. Você acha, nesse momento, que a gente precisa de 500 mil assinaturas? Que o partido, que lá em São Paulo, Karina, Sérgio, Romão, eles podem, por exemplo, negar a ajuda de um vereador de uma cidadezinha próxima a Salvador? Não pode. Tá entendendo por quê? Porque precisa das assinaturas. E se o vereador tem uma certa influência naquela cidade e ele consegue, por exemplo, juntar numa tarde 500, 600 assinaturas, é muito bom. Então, eu não tenho como... Ah, mas esse vereador estava com fulano de não sei que partido. Esse vereador agora está usando a foto de Olavo para dizer que é olavista. Gente, o filtro é depois. Se as pessoas estão tão preocupadas em formar um partido para uma municipal, elas precisam, a princípio, ter um pouco mais de inteligência e deixar isso um pouco de lado. E olha, que eu sou olavista radical. Eu sou considerada extrema direita. Até dia desses, minha foto era Vaporwave. Então, assim, eu sou considerada extrema direita. Então, eu sou considerada extremista demais. Mas, nesse momento, o extremismo precisa ser usado. A gente precisa usar a inteligência para tentar ganhar a guerra, a batalha. Então, as pessoas têm que entender, quem me ouvem aí depois... Eu não me ouvi, elas precisam entender que elas não podem estar chutando quem quer ajudar. Eu não posso estar passando o dedo e jogando na cara de aliados que queiram trazer assinaturas para mim. Nesse momento, não é inteligente. Por mais que eu saiba que o cara é um picareta, que o cara é isso, que o cara é aquilo, entendeu? Mas nesse momento não é. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter as assinaturas. Tá me ouvindo?
E vamos lá. Sim, e vamos lá. Assinatura, nesse momento, não é filiação.
Não é filiação.
As pessoas têm que entender bem isso. Você não está se filiando ao partido.
Não,
você está viabilizando a criação de um partido conservador.
O primeiro partido conservador de direita, patriota, e o presidente é o presidente Jair Messias Bolsonaro. O partido do presidente Jair Messias Bolsonaro.
Isso. Aí, para quem, aí uma coisa que a gente falha bastante é que a gente pressupõe que as pessoas já sabem de tudo. Então, resumindo, o Aliança foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro porque ele teve, ele vislumbrou a possibilidade de, dentro do PSL, que era o partido que, onde ele foi eleito, ter problemas de corrupção, ter problemas de que vai de contra o conservadorismo, de contra o que o conservador prega. De padrão.
E até porque tinha também, só para continuar teu raciocínio, até porque dentro do próprio partido, muita gente surfou na onda dele.
Sim.
Então, muita gente não é conservador de fato. Ali escapam uns 28, 29, né?
Sim.
Então, assim, tem até mesmo, eu tô sendo gentil, mas vamos botar os que estão juntos ali, 28, 29. Mas, assim, dos 54, eles não. Na verdade, os 54 nunca estiveram todos com ele. É tanto que você vê, o partido votava todo confuso.
Sim.
Havia uma briga muito grande, o partido votava todo confuso, e os bastidores são horríveis. O que a gente viu na internet foi pouco diante do que se sabe dos bastidores, pessoas que ajudaram na campanha, tem histórias para contar que você fica de arregalar o olho. Então,
sim.
E a outra coisa que eu preciso também que as pessoas, só para contar, que as pessoas entendam muito bem. O presidente, ele recebeu denúncias, não foi de Karina, porque as pessoas falam isso, não foi de Admar, porque tem muita gente que não gosta do doutor Admar, né, que foi ministro do TSE e tá lá como secretário da Aliança, tentando viabilizar. As pessoas também, tem gente que não gosta dele por A, B ou C, mas querendo ou não, ele foi ministro do TSE, ele nesse momento é um bom aliado, é um aliado forte. Entendeu? As pessoas gostam de fazer isso, mas elas não entendem como funciona, porque elas acham que política é a arte de fazer o impossível, e não é. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Aí o que eu estava te falando. Então, o que acontece? ele já sabia do que estava. O Bolsonaro já sabia do que estava. Então, ele não foram essas pessoas que estão hoje criando o partido que chegaram para ele e disseram a ele, não. Ele recebeu dossiês de pessoas comuns, de pessoas que trabalharam na campanha como voluntários de movimentos de direita. Eu não estou contando isso porque eu sei, eu fui uma que trabalhou para o presidente, fui uma pessoa que trabalhou na campanha para ele como voluntária. E eu não fui atrás de cargo, entendeu? Eu não botava minha cara para ninguém ver, tá entendendo? Eu tinha as minhas coisas.
Sim.
Então, as denúncias, Boteco, chegaram das pessoas comuns. Chegaram, por exemplo, de homens que foram no meio do caminho jogados às traças, porque tinham muito mais bolsonarismo do que os que hoje estão eleitos. Essas pessoas foram escanteadas e jogadas de lado. Então, elas começaram a ver, já do primeiro para o segundo turno, porque assim, as coisas começaram a ficar ruins do primeiro para o segundo turno. Bolsonaro perdeu votos consideráveis aqui no Nordeste, então o Nordeste foi abandonado pelos aliados que hoje se dizem indignados que foram abandonados pelo presidente. Ai, sabe? O segundo turno no Nordeste, ele não existiu praticamente. Ele só existiu porque as pessoas comuns se mobilizavam. Bolsonaro não tinha um adesivo no segundo turno, praticamente. A não ser aqueles que a gente juntava e fazia com o dinheiro da gente. Então, assim, que fique claro para as pessoas que hoje, ou que vão tentar, eu sei que a imprensa vai tentar fazer isso, vai tentar difamar muito, as pessoas que estão à frente do partido vão rifar. Gente, as denúncias não foram essas pessoas que criaram. A denúncia não foi a Carla Zambelli, não foi Bia Kicis, não foi Felipe Barros, não foi Carlos Jordi. Não, não foram. Eles foram bravos e foram pitbulls de aguentar, né? A princípio de aguentar o tranco, né? De dar a cara a tapa e de apoiar. Mas essas denúncias chegaram por pessoas comuns. Dossiês prontos de pessoas normais. Pessoas do dia a dia. Isso é muito importante.
Essas coisas deveriam aparecer público, porque é muito de interesse público, mas aí a gente sabe que tem toda uma coisa por trás.
Exatamente.
E é um problema. Mas, assim, é bom as pessoas saberem que não é só o braço político que trabalha, tem muita gente comum que trabalha, que trabalhou e que está vendo o que está acontecendo. Então,
muita gente.
Longe,
exatamente. Muita gente comum, assim, que você fica de queixo caído, que são pessoas normais, que se indignaram, que viram o que estava sendo feito. E essas pessoas foram atrás de informações e elas começaram a levantar. Porque, assim, o nosso grande erro, isso eu tenho por mim, o meu erro, Mairani, embora tenha toda essa... Porque, assim, você pressupõe que aí você é aluna de Olavo, tal, não sei o que, Então, eu tive grande erro. Na minha ânsia de ajudar o presidente da República, eu queria que ele tivesse o maior número de deputados possíveis. Então, eu não olhei a ficha do meu candidato a deputado federal. O estadual, eu não me arrependo. Mas do meu federal, eu não olhei. Entendeu?
Tem
pessoas muito melhores que, se eu tivesse olhado a ficha, eu teria dado meu voto certo. Mas era a pessoa que usava o federal do Bolsonaro, colado na imagem. A minha única ideia era, se eu coloco esse federal do Bolsonaro lá, ele vai ajudar o Bolsonaro a governar. Então, que isso fique muito claro, entendeu? Que isso fique muito claro. E essas pessoas, elas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo, mas, assim, o assassinato de reputações, ele vai aumentar agora de uma maneira gritante.
As municipais, para as pessoas entenderem, a governador, deputado federal, estadual, isso aí, gente, isso aí pouco importa para o partido. Se você for entender a política, você vai ver que o que... Por quê? O deputado federal, ele não pega dinheiro para ele. Quer dizer, não diretamente.
Não diretamente.
Mas ele não recebe. O que ele recebe, ele repassa. Porque eu sei. Então, vamos lá, o estadual. O estadual, ele vai lá na Câmara, ele recebe lá uma verba de 10 milhões e ele é o deputado da região do Alto Tietê, que são várias cidades do interior de São Paulo. Ele vai pegar esse valor e vai dividir entre os municípios. E aí ele divide de acordo com a renda per capita, com a quantidade de pessoas, para tentar ser o mais fair possível. Então, vamos supor, tem a cidade que eu moro, é uma das maiores da região, ele vai colocar mais dinheiro lá para poder melhorar uma Santa Casa, para receber mais gente da região, em vez de picar isso e não atender ninguém. Quando chega no município, aí temos um problema, porque o dinheiro estacionou. E aí você isso. perde completamente o controle. Que é por isso que o Bolsonaro também está querendo acabar com esse negócio de repasse de dinheiro pelo governo, pelos deputados. É direto para o município.
Direto para o município. Porque a população isso. começa a se conscientizar e a cobrar direto dos seus aqui.
Exatamente.
Na base.
É, porque vai sair a lista de quanto o governo repassou para o município, você vai saber se vai cobrar. Então, assim, o município, ele é, no fim das contas, o mais importante para toda a cadeia de politicagem. Por quê? É onde você tem o maior número de pessoas públicas, são vereadores e prefeitos, que tem realmente um poder sobre um município, pode fazer muita coisa acontecer ou não acontecer. Então, vamos lá. São Paulo, uma cidade como São Paulo, é muito mais importante o cara ser prefeito do que governador. O Dória, na ânsia de ser presidente, ele quis sair da prefeitura para o governo, para ser presidente. Mas, se ele é um político mesmo, ele prefere ficar na prefeitura, porque é onde está o negócio, é onde você consegue mostrar. Tá certo que tem coisa que você tem a nível de governo, a nível de prefeitura municipal. Só que o grosso é município.
Exatamente.
Então, assim...
Todo mundo sabe que, começando pela prefeitura, aquele político ele tem uma grande chance de sair galgando outras coisas. Porque a prefeitura ela faz a base. E a prefeitura é algo muito importante. E eu costumo dizer assim, que, sabe, Boteco, nessa guerra cultural que a gente vive, as prefeituras são o berço do esquerdismo. E olha, eu fico imaginando, se tivesse... Você imagina, olha o meu sonho, isso parece meio utópico, mas você já imaginou se em cada município do Brasil tivesse pelo menos um vereador conservador? Olha Sim. a diferença que já faria na vida das pessoas comuns. Sim. Depois a gente marca de gravar um outro podcast para a gente conversar, por exemplo, do que acontece aqui na minha cidade, João Pessoa, que eu só tenho uma vereadora, uma única, dois, na verdade, mas eu vou falar de uma mulher. Eu só tenho uma única vereadora que é conservadora de fato. E olha, Sim. o estrago que ela faz aqui para a esquerda é gigante. Ela consegue Sim. ser... Ela está eleita porque ela quiser aqui na região sem comprar um único voto. Porque ela faz um trabalho com o pessoal, sabe assim? Ela consegue atender a população com a questão da ideologia nas escolas. Você sabe assim? Aquelas coisas que são... Que quando o Bolsonaro fala, parece que ele é um
pouco
lunático. Parece besteira. Mas que quando chega aqui na ponta... Eu tenho um filho de 6 anos. Estudo numa escola cristã. Eu consigo ainda controlar até terminar o 5º ano. Mas depois até... Eu tenho relatos aqui de escolas... de escolas públicas, de escolas particulares, que os professores fazem a cabeça dos alunos. Entendeu?
Lavagem cerebral, não tem jeito.
Faz uma lavagem cerebral. Então, assim, um vereador, imagina, um vereador conservador em cada cidade do Brasil. Isso já faria uma diferença grande, porque a população Sim. começa o quê? A se conscientizar. Ela começa Sim. a entender que aquele vereador que traz com ele, que age da forma que ele falou na campanha, traz com ele o quê? O mesmo valor que o como falam os meninos, o afegão médio tem. Entendeu? Sim. Que o seu José da padaria, que o seu Sim. João do mercadinho. Então, é isso que é muito importante que se entenda. Então, se um único vereador, já está eleito naquele município, nossa, a gente já está aí começando a... Sabe aquela história? A gente estaria... O dedinho do pé já estaria... Começando a brigar na guerra cultural, que é gigante. Sim. Diga que você é bolsonarista, você tem um inimigo. Diga que você é bolsonarista e olavista, o mundo vira para você. As pessoas se olham, elas passam a odiar de tudo que você fizer.
É isso.
Então, assim, é isso que você falou, é muito importante. Aí, nesse momento, eu acho que ficou muito claro para as pessoas o que é que elas precisam fazer, como é que elas precisam se mobilizar. Sim. Os aliados nos estados já estão mobilizados. Sábado, eu acho que a gente consegue terminar de alinhar o fato de ver como é que vai ser com essa questão da filiação, se a gente consegue pelo menos filtrar alguma coisa antes, se ele realmente, se o partido realmente sair. As prefeituras, eu posso te dizer assim, pelo que eu conheço de Bolsonaro, eu não conheço Bolsonaro pessoalmente, eu não conheço, nunca tive assim, mas eu conheço de acompanhá-lo há muitos anos. E pelo que eu sei, observe, pelo que eu vejo ele falando, eu acho que as prefeituras vai ter, ele vai... Se o partido tiver viável, ele vai escolher os candidatos nas cidades, sim. Isso aí vai. Eu tenho certeza que as prefeituras vão ser uma escolha dele, pessoal.
Sim.
Não vai ter dedo de ninguém, ele vai olhar a cada isso.
Isso é ótimo, eu acho
que isso aí ele vai fazer, porque ele, Bolsonaro, ele entende política muito mais que todos nós juntos. As pessoas subestimam muito isso, a inteligência, sim, do presidente. Eu tenho muita raiva de quem subestima a inteligência dele, que ele, ó, ele tá anos luz à nossa frente. Então, assim, o que é que eu quero também, um outro recado que é muito importante que eu passe aqui, para não me alongar muito. Então, quem puder, por exemplo, quem quiser ajudar como voluntário, de quê? Sabe aqueles videozinhos, por exemplo, quando você tem perguntas? Eu estou fazendo aqueles vídeos, mais de um minuto, faço dentro do meu carro, faço na minha sala, bem rápido, mostrando, tirando algumas dúvidas. Mas tem alguns vídeos, por exemplo, aqueles vídeos institucionais, por exemplo, de quando você transforma um texto num videozinho com imagens. Não tem aqueles vídeos? Sim. Sabe como é?
Porque,
então, aquele tipo de vídeo, eu não sei fazer. E lá no Aliança as pessoas não sabem fazer. Tem um rapaz, que é o Sérgio, que tem a produtora, né? Que é a Micarina, que tá cedendo as coisas voluntariamente, né? E tem vindo nos eventos como publicitário da Aliança, mas ele tem a empresa dele. A empresa dele precisa também trabalhar, né? Ele tem os clientes dele. Então, nem sempre a empresa dele está disponível toda hora para estar produzindo só aquilo. É tanto que, às vezes, os banners do Aliança só chegam depois, é que a gente já resolveu a bronca no Twitter, né? A gente já resolveu, aí chega o banner explicando. Então, o que é que eu preciso, assim, quem quiser, que estiver me ouvindo aqui, que quiser, por exemplo, de pessoas que saibam fazer vídeos institucionais, não precisa um ou dois que possam ajudar. As pessoas, a galera que gosta muito de estar no Twitter, sabe? Que gosta muito de internet, que gosta muito de política, e de repente essa pessoa quer ser... na sua cidade, quer ser candidato, mas ela está anônima, pode procurar, eu prometo que eu preservo sua identidade, não se preocupe, que eu não vou revelar sua identidade. Se tem uma pessoa... se tem uma pessoa que prima demais pelos vapores, sou eu. Ai, cara, eu acho que os vapores são... Sinceramente, eu falo isso, eu até conversando ontem, falei isso para a advogada da Aliança, ela ficou... Eu não, engraçado que eu tinha uma visão diferente. Eu falei, pois é, talvez é porque eu seja uma afegã média, eu vejo, sim, a galera, eu gosto do Twitter, eu seja uma afegã média no Twitter, eu valorizo demais o pessoal que é perseguido, que tá com a cabeça a prêmio, que eu acho esse, sim, pessoal muito inteligente, muito guerreiro, sabe, assim, são as, sim, pessoas que, poxa vida, sabem travar uma narrativa como ninguém. Então, exato, assim, essas pessoas que quiserem, os que não, enfim, quiserem me procurar, prometo que eu vou preservar sua imagem, seu rosto. Mas se você quiser ajudar voluntariamente, anonimamente também, quiser só mandar uns vídeos e tal, quiser ajudar de alguma forma, procura lá, me chama na DM, que eu respondo, que eu vejo. E se você também quiser ser um voluntário no sentido de ajudar a coleta de assinaturas na cidade, né? Quiser ficar, saber se na tua cidade tem um vereador, tem um deputado que tá à frente. E eu também quero dizer outra coisa, Boteco, não precisa. Se você tá na sua cidade e não tem ninguém, nem um vereador, nem um deputado, não tem ninguém que tem, você pode você mesmo ser o cabeça, você pode juntar as pessoas, como foi feito em 2018. Você junta um grupo, vai, recolhe as assinaturas, vai no cartório, reconhece, entendeu? Entra em contato. É só marcar a Aliança, então entre em contato nas redes, comigo, ou nas redes, que a gente responde você, vai, né, vai te trazer para perto.
Tem algum e-mail que as pessoas podem mandar?
Podem mandar o quê?
Dúvida, alguma coisa?
Tem sim. Deixa eu passar aqui no e-mail da Aliança, que aí fica bem, bem, bem legal para o pessoal mandar qualquer coisa que precisar, porque tem aqui, e aí elas mandam. Primeiro, elas podem entrar no site, né, www.aliancapelobrasil.com.br, né, tem as redes sociais do Aliança, tem no Instagram, no Facebook e no Twitter, e, sim, pronto. Quando você entra no Instagram, Aliança pelo Brasil, já vai estar o site lá. Quando você entra no site, vai ter o e-mail aqui, e-mail deles aqui, vou dizer agora qual é o e-mail. Aí deixa eu te falar, no site, lá embaixo no site, vai ter informações, quem somos, área do aliado, dúvidas frequentes, política de privacidade, cartórios, e seja um voluntário. Então, no site lá, no final, quando você arrasta a tela para o fim, vai ter lá embaixo as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, e as informações. Inclusive, se você quer ser um voluntário, os cartórios que... Esses cartórios que vão estar registrados são os que estão retendo as fichas. Certo? Sim. Dúvidas frequentes, a área do aliado, né? Que isso aqui é uma outra coisa. E quem somos? Então, as pessoas podem entrar no aliancapelobrasil.com.br e lá, no, nem precisa de e-mail, lá mesmo ela consegue aqui, ó, falar com o pessoal da aliança. Consegue Legal. Conversar com eles, certo? Tranquilamente.
Boa.
Mais alguma coisa?
Não, eu acho que é basicamente isso. Então, o pessoal, basicamente, precisamos de voluntários. Todas as carinhas das pessoas físicas serão preservadas, tanto nome e tal, porque você vai ser um voluntário, é só ver como é que funciona. Você pode imprimir uns formulários aí, dá para sua família preencher, assinar, você vai no Isso. cartório lá.
E lembrando que não é filiação, é só um apoio, um apoiamento. Agora, deixa eu só te falar uma coisa, não pode estar filiada a nenhum partido e outra coisa, por exemplo, militar da ativa. Isso é importante também. Militar da ativa, pode sim. Porque não é filiação, é apoiamento, entendeu? Então, o pessoal militar da ativa pode apoiar, sim, o partido. Porque não é filiação. Ele pode fazer a ficha, né? Preencher e lavar. Então, o pessoal que é militar da ativa, que é policial, de repente pode juntar na delegacia, né? Pode juntar também no quartel, se quiser, ou até mesmo, enfim... Onde estiver servindo, onde tiver, pode juntar uns 5, 6, 7, 10. Juntar, reconhece que vai. E outra coisa, normalmente, aonde tem? Aí tem cidades que já tem QG, que já estão fazendo, né? Os QGs. Sim. Fortaleza tem QG, Paraná tem várias cidades com QG, já está. Toda hora está inaugurando um QG. Mas é importante também que as pessoas saibam que, normalmente, quando tem eventos, que o pessoal do Aliança de São Paulo e alguns deputados estão indo, já tem serviço de cartório no dia. Então, quem não reconheceu firma, chega lá que tem serviço de cartório. Quando tem apoiamento nas cidades, as pessoas só precisam ir com a ficha, certo? Ou então, se ela não preencheu a ficha, ela leva... Agora, lembrando sempre de levar o CPF, o CPF é a identidade, mas é o CPF e o título. Inclusive, eu acho que eu vi alguém... reclamando no Twitter que foi para o cartório sem o título. Ó, gente, você vai para o cartório reconhecer tua firma, leva o título de eleitor. Anda com o teu
eleitor,
título.
Vão pedir o título. Motorista, RG.
O que precisa. A carteira de motorista tem tudo, né? Então você leva a tua carteira de motorista, mas leva o teu título. O teu título é muito importante. Certo? Mesmo que você saiba o número do título, mas é importante que você leve para o cartório, que tem cartório que pede o título de eleitor.
Para explicar, você está reconhecendo firma, você está lavrando informação e garantindo que a informação é fidedigna. Para eles lavrarem isso, eles precisam ter a comprovação de que a informação que está lá está correta. Então, leva o título de eleitor e o RG hoje tem tudo, ou a carteira de motorista. O título de eleitor e mais um documento com foto, é o básico.
Mais um documento com foto, que é o básico, leva. Se você for para um evento que tem apoiamento... Ah, outra coisa, não entrei no site, não consegui fazer pelo site, mas eu descobri que na minha cidade está tendo um evento de apoiamento. Vá até lá com teu documento em mãos, chegue lá que lá vão conseguir fazer sua ficha, seja feita pela internet ou seja preenchida à mão. Tem muita gente com a ficha em branco. Também uma outra coisa. Se precisar de fichas em branco, fichas sem ser preenchidas pelo site. Tem muita gente pedindo fichas, por exemplo, para cadastrar várias pessoas, pedindo ficha em branco. A gente também tem essa opção de passar para as pessoas que quiserem. A gente tá passando, tá propagando nos grupos de WhatsApp. Tem pessoas que me procuram no Instagram também, me pedem. Eu passo lá a ficha, peço o e-mail e passo. Então, assim, a gente também tem a ficha em branco, para quem quiser fazer. Em São Paulo, os meninos do Movimento Conservador estão recolhendo ficha. Estão reconhecendo firma, né, no cartório aí. Acho que é todo sábado, eles estão reconhecendo firma. E estão guardando as fichas já aí no Movimento Conservador em São Paulo. Eu acho que parece que...
É Movimento Conservador, não é Movimento Conservador.
Não, é Movimento Conservador, que é o do Edson Salomão, é Movimento Conservador, não é?
Isso. Não é?
é um movimento conservador. É, Edson Salomão é um movimento conservador. Se eu não me engano, o Rio de Janeiro também, que vai começar, os meninos do movimento conservador do Rio também estão começando a se mexer agora, para já começar essa semana agora, a fazer essa mobilização de ter um ponto onde as pessoas vão deixar a sua ficha. Quem não quer deixar no cartório, né, ou quem não quer mandar pelo correio, pode deixar lá no movimento conservador em São Paulo, que os meninos estão recebendo lá. Viu? Aí a cidade do interior de São Paulo, já que você é paulista, a cidade do interior de São Paulo, tem muitas cidades que estão tendo apoiamentos, Sorocaba, várias cidades. Me parece que quem está agilizando as cidades do interior é o Paulo Chuchu. Eu vi isso, acho que no Instagram ou no Twitter do Eduardo Bolsonaro. Quem está passando essas coisas do interior é o Paulo Chuchu. Pronto, então acho que é isso. Beleza. Se alguém tiver mais alguma dúvida, dou as ordens. E depois vamos marcar um para a gente falar sobre, justamente, vamos depois marcar um para a gente falar sobre o que um vereador faz na cidade. Sim. Vamos marcar para a gente fazer um sobre a importância do vereador, como é que a população pode cobrar dele e como votar certo no vereador para você poder cobrar. Porque às vezes a gente vota no vereador e não sabe nem o que, é que o cara faz para ser vereador. Sim.
Exatamente.
Tá? Então, estou às ordens. Quando precisar, pode me chamar. Um prazer enorme. Um beijo grande, tá bom? E qualquer coisa, é só me chamar, que eu tô aqui, tá bom?
Beleza, prazer.
Um beijão, tá?
Agradeço aí a participação. Pessoal que quiser seguir no Twitter, @somosalianca, tem o símbolo de verificado lá, então é só seguir, tem todas as informações. Se você ficou com alguma dúvida, @bardebaixocusto ou @redepodrecast, @redepodrecast você encontra no Twitter, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Deixa sua dúvida, Boteco, não entendi. Vai lá, a gente te ajuda, pega na mãozinha e vai. Resumindo, a gente precisa de aliados para conseguir assinaturas para viabilizar o nosso Somos Aliança, a Aliança pelo Brasil. O nosso e-mail também é podcastpodcast@gmail.com, manda lá um e-mail e nos apoia aí no apoia.se/podcast, tem o picpay@podcast para a gente poder continuar mantendo a baixa qualidade dos nossos podcasts. Se você tiver qualquer dúvida, também tem a Mai, vai lá, ela já passou @dela, e ficamos à disposição de todos vocês. Mai, eu vou te chamar assim que o Aliança der certo, a gente parte para a fase 2, que é tudo sobre vereadores e prefeitos, e deixa essa galera bem informada de tudo, beleza?
Beleza, um beijo grande, muito obrigada. E eu vou fechar minha contribuição para esse boteco de baixo custo aí, que eu curto demais esse boteco de baixo custo aí.
Valeu, obrigado. Obrigado pela presença, até a próxima.
Até a próxima, até mais, tchauzinho.
Tchau.